que andar de casa às costas e criar um regime que, no entender do governo, é o mais adequado, mas depois que obriga os docentes a concorrerem à mesma para todo o país e não apenas para as suas áreas de interesse, não resolve manifestamente o problema, e numa dimensão que é uma dimensão que chega a tocar a insensibilidade, que é a questão da doença. Já aqui foi referido o parecer da senhora Provedora de Justiça, há iniciativas nesta Assembleia que vão em encontro desta recomendação, e senhor Ministro da Educação, estar aqui a transformar um sistema que deve ser um sistema de saúde, de direito fundamental à doença e ao tratamento ou do acompanhamento ao próximo, um sistema concursal, não nos parece que seja esse o caminho por onde quer ir. E por fim, não podemos esquecer a importância que a escola pública tem, seja para combater as desigualdades sociais, seja para ter acesso a uma visão mais plural da sociedade, até porque, como já vimos, e há uma linha que nos separa, que separa claramente de todos os partidos do espectro democrático, faz muita falta às aulas de cidadania, até por determinados comportamentos que temos vindo a assistir até mesmo dentro deste hemiciclo, e, portanto, é preciso reforçar a escola pública e esperamos que o senhor Ministro, de facto, venha ao encontro das reformas estruturais que cada vez mais do que nunca se exigem e que hoje são reivindicadas pelos professores.
Muito obrigada, senhora Deputada. Não estando presente o senhor Deputado Rui Tavares, que também estava inscrito, passamos então ao Sr. Ministro da Educação, João Castro. Dê a palavra, Sr. Ministro, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados. Começo por fazer uma referência à intervenção do Sr. Deputado Agostinho Santa, a propósito do que tem sido o trabalho das escolas nestes anos complexos após a pandemia. De facto, o plano de recuperação das aprendizagens que foi aprovado e que está em fase de implementação, ele foi construído com a auscultação das próprias escolas, com a auscultação de muitos setores relacionados com a educação, e aquilo que as escolas nos pediram foi liberdade e mais autonomia para poderem organizar as turmas, os momentos de apoio, sem serem determinados de uma forma top-down pelo Ministério da Educação, e foi isso que fazemos, e é por isso que podemos visitar escolas e conhecer a diversidade de soluções e o empenho que tem estado a acontecer. Senhora Deputada Maria Emília Apolinário, começava por fazer uma correção, porque novamente penso que a sua fonte de informação foi a mesma do Senhor Deputado Rui Rocha. Não houve 24% dos alunos a requerer tempo extraordinário nas provas de tecnologias de informação e comunicação, foram 9%. Portanto, isto só em termos de precisão, eu já tinha esclarecido, podia ter corrigido a sua intervenção, mas não teve a oportunidade, certamente, de o fazer. Registrei com agrado a concordância do PSD com a maior parte dos benefícios desta transição digital nos instrumentos de avaliação externa. E vale a pena lembrar, ou relembrar, que isto não foi feito de repente. Isto tem um processo já de 2 anos de trabalho com as escolas, tem um processo de um piloto o ano passado com uma amostra representativa de alunos, tem este ano, está a decorrer não apenas as provas de aferição em formato digital, mas também a pilotagem das provas finais de ciclo do 9º ano, para o ano, em função da avaliação do piloto deste ano, podermos fazer eventualmente a generalização ao 9º ano e começar a pilotar os exames nacionais do ensino secundário. Porque para nós é muito claro, a organização e o rigor não se fazem com opiniões, fazem-se com dados e com factos. E por isso nós temos de recolher os dados e factos destas aplicações para podermos ir melhorando este processo. Senhor Deputado Rui Cruz, é verdade que problemas complexos não têm respostas simples. Isso, aliás, é a marca dos populistas, é dar respostas simples a problemas complexos. Mas também problemas complexos não se resolvem com desvios à realidade. Dizer que as escolas têm hoje menos autonomia, não têm. Têm mais autonomia na gestão do currículo, na organização do crédito horário que recebem. Tudo instrumentos que foram cedidos por estes governos. Tudo instrumentos que estavam apenas reservados ao ensino privado, não sei por que razão, mas neste momento aquilo que está na legislação torna a liberdade de organização das escolas no desenvolvimento curricular semelhante ou superior àquilo que a direita sempre guardou para o ensino privado. Ou seja, é só para aqueles. E depois comparava-se e dizia, olhem como eles fazem trabalho extraordinário, mas para a escola pública era proibido. Nós retirámos essa proibição porque confiamos nos professores, confiamos nas direções das escolas para a melhor organização. E é por isso que nós temos muitas escolas hoje com métodos alternativos de aprendizagem, com fusão de disciplinas, com disciplinas criadas pelas próprias escolas, com mais de 100 escolas com planos de inovação, com residências artísticas na escola, com mais modalidades no desporto escolar, ou seja, a escola pública não é esse deserto que o senhor deputado pinta, e aliás, as evidências estão aí, e por isso mesmo nós também temos vindo a criar muitos indicadores de desempenho da escola pública e a melhorar os instrumentos de avaliação externa com um novo referencial para a avaliação externa das escolas. Senhor deputado Gabriel Mitar Ribeiro, eu lamento sempre quando ouço nas suas eternas contradições. Num minuto diz que os professores são heróis, no minuto seguinte, por acaso foi no minuto anterior, diz que os professores são pessoas que nem sequer um livro leem. Afinal, quem é que são os professores? São pessoas que não leem nem um único livro, ou são pessoas que são heróis e são cultos? Eu conheço os professores. Eu estive ainda este sábado na final do Concurso Nacional de Leitura e estive a falar com professores sobre os livros que estão a ler e aqueles que leram. Eu estive na Feira do Livro no sábado passado e encontrei dezenas de professores, professores leitores, como são a generalidade dos professores, porque há muitos alunos que só tropeçam num livro e se tornam leitores porque têm um professor como modelo de leitura. Talvez o senhor deputado possa também ler mais alguns livros para perceber que quando usa termos como gestão danosa, esse termo tem um significado e, portanto, não o uso sem o qualificar e sem atribuir significado às palavras que utiliza. E deixe-me dizer, se o caminho para uma sociedade mais tolerante, em que a aceitação do outro, a valorização da diferença e do multiculturalismo for uma revolução cultural, como classifica, viva a revolução. Viva a revolução que vamos fazer. Senhora deputada Patrícia Gil Vaz, disse que estes governos deixaram muitas promessas por executar. Eu fico a aguardar que diga quais são, porque se há coisa que os nossos governos têm feito é cumprir com o programa com que se apresentam aos portugueses e o programa que é aprovado aqui nesta Assembleia da República, e assim também tem sido na área da educação. Pergunta, e a senhora deputada Joana Mortágua também perguntou, que medidas estamos a desenvolver para inverter o complexo problema da falta de professores? Porque é um problema complexo, tem a ver com muitas questões, tem a ver com questões de carreira, tem a ver com a ausência de formação inicial de professores durante os últimos anos, tem a ver com os ciclos de contratação que tivemos de professores durante vários períodos, em que precisámos de contratar muitos professores no final dos anos 80, menos professores durante um determinado momento, as universidades deixaram de formar. Há sinais positivos de uma crescente procura dos mestrados em ensino nas instituições de ensino superior, mas, obviamente, ainda insuficiente. E por isso nós estamos a trabalhar não apenas a revisão da formação inicial de professores, mas queremos garantir a quem entra nesta carreira que tem uma muito maior estabilidade do que aqueles que tiveram até hoje. Ou seja, nós já não vamos ter 16 anos para a vinculação, porque estamos, através dos processos de vinculação dinâmica, que ficaram na lei, a contratar, a vincular após 3 anos de tempo de serviço. A medida a que a senhora deputada Inês Sousa Real se referia é uma disposição transitória aplicada apenas a este ano para garantir que no concurso de 2024 todos os professores, os que já estavam vinculados e os que estão vinculados, podem concorrer em pé de igualdade. Porque senão, os que vinculassem este ano iam ocupar vagas desejadas também por professores que já estão vinculados há mais tempo e que também estão longe de casa. E, portanto, nós temos de saber colocar as pessoas em pé de igualdade no concurso. Senhora deputada Patrícia Gil Vaz, que triste que é ouvir alguém que foi formado na escola pública caracterizar a escola pública como caracterizou. Que triste que é, porque é, em primeira instância, uma ingratidão da sua parte. Porque Portugal tem hoje mais cientistas, Portugal tem mais investigadores, Portugal tem um número de licenciados como nunca teve, Portugal tem uma taxa de frequência no ensino superior como nunca teve, Portugal tem mais artistas, Portugal tem mais inovação na indústria, e sabe onde é que se formaram 85% destes todos? 85% destes todos formaram-se na escola pública portuguesa, que a senhora deputada tanto insiste em denegrir. Finalmente, para a senhora, respondendo à senhora deputada Paula Santos, e agradeço que traga aqui, de facto, os alunos a este debate, foi neste ciclo político que criámos mais um escalão da ação social escolar, que, como disse, e com uma forte intervenção do PCP, os manuais escolares ficaram gratuitos, que as visitas de estudo voltaram a ser financiadas na ação social escolar, que as refeições voltaram a ser servidas nas escolas durante os períodos de pausa letiva. Deixe-me corrigi-la, o plano de recuperação das aprendizagens envolveu a alocação do equivalente a mais 3 mil professores e a mais de 1.200 técnicos especializados. Portanto, dizer que o plano de recuperação de aprendizagens foi feito sem reforço de recursos humanos não é verdade. E finalmente pedia, no pouco tempo que ainda sobra, já não sobra, ia pedir para o Sr. Deputado, para o Sr. Secretário de Estado, poder responder a uma questão que foi colocada sobre a mobilidade por doença, mas só se houver alguma tolerância por parte da Sra. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Sr. Deputado, pede a palavra para que efeito?
Sra. Presidente, uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos.
Faça favor.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Chega requer à mesa que seja, depois de transcrita a ata, que seja a ata remetida para o gabinete do Sr. Ministro, porque o Sr. Ministro da Educação teve grande dificuldade perante a exposição que foi feita pelo Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro na interpretação, e como tem dificuldades na interpretação, acreditamos que lendo pode ser mais fácil, para que não pronuncie nesta casa interpretações dúbias e contrárias àquilo que foi dito pelo deputado do Chega. Obrigado.
Sr. Deputado sabe que as atas são públicas, portanto, quando ela estiver disponível, está disponível para toda a gente. Vamos passar à fase de encerramento e tem, para o efeito, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação, João Costa. Faça favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao longo deste debate ouvimos críticas, preocupações legítimas e um retrato da escola pública pintado a negro, alegadamente resultante da atuação do Governo. Vivemos um infeliz tempo da pós-verdade e dos factos alternativos, mas a realidade é mais forte. A escola pública portuguesa registrou um aumento consolidado de 36% do seu orçamento desde 2016. A escola pública tem hoje mais alguns milhares de professores do que tinha em 2015. A escola pública tem meios digitais como não tinha, desde que um governo do PSD-CDS entendeu descontinuar o plano tecnológico da educação. A escola pública tem mais ofertas educativas, tem recursos de gestão curricular que a direita só garantia ao setor privado. A escola pública tem melhores condições materiais, fruto das centenas de obras em curso, e continuará a ter, graças ao reforço negociado do PRR, que permitirá a intervenção em mais 451 escolas nos próximos anos. A escola pública tem hoje professores que progridem na sua carreira, ao contrário do que aconteceu durante mais de 9 anos. A escola pública tem mais modalidades de desporto escolar e mais ofertas de desporto adaptado. Na escola pública há residências artísticas graças ao Plano Nacional das Artes. Na escola pública há tutorias para os alunos com mais dificuldades. A escola pública tem, a partir deste ano, centros tecnológicos especializados, dotados de infraestruturas em valores superiores a 1 milhão de euros por curso profissional. Na escola pública funcionam centenas de centros Qualifica. Na escola pública houve reforço de técnicos para a inclusão. A escola pública tem mais assistentes operacionais do que no passado. Na escola pública foram abertas mais de 200 de salas de educação pré-escolar. Por isso, senhoras e senhores deputados, pergunto: a quem interessa apagar a memória do contraste entre o investimento destes últimos 7 anos e o que foi o desvio de fundos públicos para contratos de associação em escolas privadas? Que interesses servem os que proclamam hoje a desgraça da escola pública,